Dang.
Like I should. Been in the blue walk around the neighborhood. Feeling blessed. Never stressed. Got the sunshine on my Sunday bed.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Cast. Aqui quem fala é Ivan. Hoje eu estou com a Júlia e com o Matheus comigo.
Oiê!
E aí, pessoal?
Pra gente conversar sobre uma coisa que eu vejo nas redes sociais que acontece muito, e é muito comum esse tipo de queixa, esse tipo de reclamação, que é a percepção que as pessoas têm da balança, que vê que aumenta o peso, que diminui o peso, ou normalmente as pessoas reclamam mais é quando aumenta o peso, e começa a surtar. Quando o peso aumenta. Júlia, Matheus, quais são as suas observações a respeito?
Vamos lá. Eu acho que para começar esse podcast da melhor forma, a gente já poderia dizer que o peso da balança, ele não é um peso que a gente deveria se prender muito, né? Até porque o peso da balança, ele reflete o peso todo do seu corpo. Ele não reflete massa magra, não reflete nada. Ele é só o peso todo do seu corpo. Então, não acho que é um peso que você deveria se basear muito, dependendo de alguns casos, né? Até porque, por exemplo, um iniciante começou ali na academia e tal, é muito comum ele começar a academia, começar uma dieta e começar a ver o peso subir, né? E aí gera essa confusão.
Na verdade, o peso na balança, ele reflete massa óssea, ele reflete massa muscular, ele reflete gordura corporal e teor de água corporal. Então, ou seja, até mesmo se a gente for pegar o parâmetro de índice de massa corpórea, né, o IMC. O IMC, isoladamente, por mais que ele associe o peso e altura, ele também é um parâmetro fraco como indicador, se a gente for analisar, de obesidade ou indicador, né, com relação à adequação de peso. Por quê? Porque podem ter dois indivíduos com a mesma altura, com o mesmo peso, mas com distribuições corporais diferentes. Pode ter um indivíduo com 80 quilos, mas com predominância de massa muscular, de água corporal, uma densidade óssea maior, enquanto outro de 80 quilos vai ter essa maior parte, né, de gordura corporal. Então, para a gente tá avaliando necessariamente a adequação de, corporal de um indivíduo, o interessante é que se avalie como que está essa distribuição desses tecidos. Principalmente a questão da relação gordura corporal com a massa muscular.
Uma coisa que eu vejo que perturba demais as pessoas é a relação, que as pessoas não sabem que existe, da água corporal, né? Qualquer subida de valor na balança de um dia para o outro, na cabeça de uma pessoa leiga, normalmente, é gordura, né? Você faz um quilo de gordura ali do dia para a noite.
É a mesma história que a gente falou em algum podcast aí que a gente fez, né, Ivan? Que a pessoa, quando ela retira o carboidrato por um tempo, ela acha que emagreceu e muitas das vezes é
sim, perde líquido. Da mesma forma como você vai ganhar muito líquido quando você colocar de novo carboidrato ou quando você fizer com praticamente qualquer superávit calórico, né? Toda vez que você pisa um pé na jaca num dia, no dia seguinte você vai estar mais inchado, vai estar mais retido, vai estar com aquela sensação de que está mais, entre aspas, gordinho. E essa variação de peso, é importante ressaltar, pode ser de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, né? É uma variação muito alta e que faz realmente as pessoas pensarem que é gordura, mas ninguém perde 1 quilo de gordura em um dia e ninguém perde 1 quilo de gordura, ganha 1 quilo de gordura em um dia. Isso não, simplesmente é impossível.
É legal também falar isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa está num processo também de emagrecimento e tal, e ela se prende tanto a um valor específico, quer tanto chegar num peso específico, que ela não para olhar no espelho e realmente ver se, às vezes, aquele peso que ela estipulou para ela nem necessariamente é o corpo que ela deseja, sabe? E ela não reflete sobre isso. Então, acho que as pessoas deveriam se desvincular um pouco dessa ideia da balança. Óbvio que, assim, é um parâmetro também, até em casos mais extremos, assim, de obesidade e tal, a gente pode ver, mas não é tudo, sabe? A gente tem outros métodos melhores para avaliar essa mudança.
Sim. Concordo totalmente.
Júlia, apesar da gente, por exemplo, quando fala dessa preocupação com balança, meio que associar muito a ideia de pessoas que têm uma preocupação grande com o emagrecimento, não vou dar exemplo de outra pessoa, mas vou falar da minha pessoa, eu mesmo já fui, em outros tempos, alguém muito fissurado em aumentar o meu peso corporal, em ter volume, em ter tamanho, em estar grande.
Uhum.
E, assim, uma ideia que acho que muita deve ser uma ideia muito frequente nas academias, pelo menos assim no público que eu às vezes tinha contato, era para aquela galera que queria ficar grande. Ah, eu quero os homens, né? Eu quero, sim, atingir os 3 dígitos. Você já ouviu isso aí, Ivan?
Chegar nos
100 quilos, a ideia de 100 quilos. Pois é, exatamente. Eu vou fazer um relato meu. Quando eu comecei a treinar, eu acho que eu tinha uns 68 quilos. E eu sempre falei, naquele período, né? Se eu chegar nos 80 quilos, eu não quero mais, porque senão vai ficar grande, vai ficar desproporcional. Cheguei aos 80 quilos. Ah, não, agora eu só quero atingir 40 de braço, porque aí eu acho que fica legal. Cheguei nos 90 quilos, passei de 40 de braço, aí eu quero os 3 dígitos, o tão sonhado 3 dígitos. Cheguei a 103 quilos, 47 Caraca, de braço. E não tava satisfeito, tava igual um boi, o Elton me chamou. Pergunta o apelido que o Elton me chamava, ele chama até hoje, né, de boizão, já viu me chamar disso, né? Apesar que hoje não é, pois é, hoje não é nada compatível com o meu estereótipo, né? Mas já foi. Então, assim, essa fissura de atingir determinados parâmetros na balança também não é só de quem quer emagrecer, existe muita gente que quer aumentar a massa muscular, aumentar seu peso, volume, e também tem esses focos de atingir cada vez números maiores na balança.
É inacreditável, então, cara.
Tem esses dois lados.
Eu tenho um relato também, gente. Eu sempre fui falsa magra, né? Falsa magra não, eu era magra, mas o meu percentual de gordura era bem alto, assim, quando eu comecei a fazer nutrição e tal. Eu fui na nutricionista e aí eu cheguei lá com 52 quilos. Aí eu falei assim, tá, quero emagrecer, não sei o que, aquele negócio todo. Fiz tudo direitinho e tal, depois de um tempo eu cheguei lá com 52 quilos de novo. Falei, olha, não tá dando certo. E todo mundo falando que eu tava mais magra, que meu corpo tava mais bonito. Aí eu ficava, eu assim, não entendi na época, eu ficava assim, como é que pode? Eu cheguei com 52 quilos, como é que eu emagreci e tô com 52 quilos? Ele, Júlia, porque mudou, você tá com 52 quilos agora com mais massa magra, com menos gordura. Eu, não, mas eu quero ter 50 quilos, eu quero perder 2 quilos. E aí depois essa ideia foi melhorando na minha cabeça. Hoje em dia, cara, peso pra mim eu nem
Eu mesmo, não vejo sério. Balança nunca, eu só olho no espelho.
Eu também não. Eu só olho no espelho também, porque... Teve uma época também que eu me prendi muito a percentual de gordura, mas é aquele negócio. Quando você se prende muito a valor, né? Você esquece a número, você esquece de olhar olhar a realidade.
É isso aí. Você fica tão frustrado no número, no exame, na pesagem, que você dobra a cutânea.
Isso. Uma vez eu fui... o Ivan tava nessa palestra que eu fui, que o Dudu até falou. Quando você vai tratar uma pessoa, você não trata o exame, você não trata ali o papel, você trata o sintoma e a pessoa. E a mesma coisa você pode fazer com peso. Você não trata ali o número, você trata ali a sua imagem, o que você vê, o que você gosta, o que você não gosta. Então,
sim, tá certíssimo.
A estratégia que eu costumo utilizar com os meus clientes, eu acho que pode ser um bom... feedback para o pessoal que vai estar ouvindo a gente também. Eu, além de fazer a minha avaliação da composição corporal, né, usando a dobra cutânea, a avaliação com adipômetro, avaliação com bioimpedância, eu também peço para que os meus clientes estejam tirando fotos, né, para a gente estar acompanhando essas evoluções, porque às vezes eu pego no consultório e falo, olha, mostre no papel, né, faço avaliação, depois imprimo a relação e falo, olha, você conseguiu reduzir 2% de gordura, sua massa muscular aumentou, o seu peso, enfim, aumentou, ou seja, o peso que aumentou foi de massa muscular, mas a pessoa fala que não consegue perceber aquilo ali. Então, essa estratégia da foto, inclusive essas montagens de tirar a foto na mesma posição, no mesmo local, mesma luminosidade, depois colocar lado a lado, é bem interessante para a pessoa conseguir visualizar. Isso tem facilitado bastante para que eles mesmos consigam enxergar essa evolução. Ou retrocesso, né?
Sim.
Alguns regridem.
Isso é muito importante colocar na cabeça das pessoas, né? Que a composição corporal é muito mais importante que o peso. ou seja, você tem que ganhar massa muscular e perder gordura. Isso é o que vai mudar as composições corporal, que fez a Júlia sair de 52 e se manter 52 e o corpo dela mudar da água pro vinho. É, você postou uma foto recentemente no seu Instagram, né, com essa mudança sua. E isso é de extrema importância. Mas também é importante as pessoas saberem que as oscilações que vão acontecer no caminho da própria percepção do físico, elas vão acontecer e elas muito provavelmente não significam ganho de gordura ou perda de massa muscular, ou até mesmo o ganho de massa muscular.
Nossa, bem lembrado.
Vocês têm que saber isso, porque hoje eu vou, sei lá, eu tô fazendo, vamos supor, eu vou ficar 15 dias fazendo uma restrição calórica. Não vai ser linear, não é um dia depois do outro que o meu peso vai recair. Vai ter dia que vai cair, vai ter dia que vai manter, vai ter dia que vai ficar mais estável, vai ter dia que vai até subir. E isso tudo é oscilação que engloba água, que engloba comida, que engloba o estômago cheio, o intestino cheio, que engloba um monte de coisas que podem estar alterando ali o seu peso no curto prazo, mas que no final do planejamento, se você jogar para um mês, dois meses, e você seguir direitinho, você vai ver que o seu peso vai numa linha... Não numa linha, né? Mas numa... Tá, tende a descer, mas vai ser sempre uma descida oscilando. Uma descida, assim, com muitas curvas, digamos assim, com muitas variações.
Isso. Outra coisa também, ainda mais mulher, pelo menos eu sinto muito isso, assim. É, dependendo do período do mês, o meu peso oscila demais, assim. É, por exemplo, período pré-menstrual, eu fico, assim, totalmente retida. E, assim, se eu ficasse pilhada com essa questão de número na balança, de coisa, eu teria um surto, sabe? Porque eu realmente, meu peso aumenta, assim, uns 2 quilos quando eu, antes de ficar, assim, no período menstrual. E depois volta ao normal, sabe? É super normal. Por isso que também, quando você marca uma consulta com um nutricionista, é bom que seja, assim, na mesma época, mais ou menos no mesmo horário, até pela essa oscilação de peso mesmo que você tem durante...
Sim, muito bom.
Comer,
e eu esqueci de falar.
É, outra coisa também... Fala.
Não, eu ia pegar na questão que o Ivan falou do intestino. É, o intestino é um dos aspectos que eu mais percebo alteração nos clientes que eu atendo no consultório. E, né, o intestino, vocês aí, que são grandes estudiosos também, já sabem, né, são muito bem atualizados, que é considerado hoje nosso segundo cérebro, justamente por o intestino exercer diversas comunicações. Existe um eixo, né, chamado de eixo cérebro-intestino-microbiota, inclusive, que comanda muitas reações do nosso organismo. E das questões, por exemplo, que fazem com que os meus clientes, né, que estão principalmente visando emagrecimento, tenham uma grande redução de peso corporal, do peso na balança, a curto prazo, é porque eles muitas vezes chegam relatando intestino preso, né? Então, falam, Matheus, eu vou no banheiro, eu pergunto, qual que é a frequência que você vai no banheiro? Ah, eu vou uma vez na semana, nossa, duas vezes na semana. Tem clientes que já chegaram a me relatar, ficar 10 dias sem ir ao banheiro.
Sim,
então,
sim.
Assim, eu começo a tratar aquele intestino, né, melhor, adequo o consumo de água, consumo de fibras, probióticos se necessário, e aquele cliente, né, começa a regularizar a frequência com que vai ao banheiro e me relata, com 2 semanas, ah, Matheus, eu já reduzi 3 quilos, 4 quilos, mas vou usar o termo popular, foi fezes que estava acumulado ali. A pessoa não estava indo no banheiro, estava acumulado, gente, ficando 10 dias, 7 dias sem ir ao banheiro. Então, assim, é lógico que quando você adequa, né, o intestino daquela pessoa, regula, aquilo tende a ter um reflexo também no peso corporal. Então, o intestino é um ótimo parâmetro a ser avaliado pelo nutricionista, né, para o médico, para saber como que anda até mesmo, ou melhor, para ter uma boa percepção também de como está a composição corporal dessa pessoa.
Gente, isso me lembrou uma coisa, Matheus. Eu, quando eu não fazia dieta, minha barriga estava sempre inchada. Sempre inchado, mas assim, era aquela barriguinha feia, assim, de cocô, sabe? E a minha irmã, toda vez, aqui em casa, o meu quarto é do lado da minha irmã, né? Às vezes eu passo, assim, pra ir no banheiro e tal. E ela sempre falava, a barriguinha dela de cocô, a barriguinha dela de cocô. Aí eu ficava super triste, sabe? E aí depois que eu comecei a entender essa importância de comer fibras, enfim, cuidar do intestino, Aí, assim, eu fico apavorada quando eu fico, sei lá, um dia eu vou num churrasco, como alguma coisa que dá uma desregulada no meu intestino, quando eu vejo aquela barriguinha de cocô, é quase um trauma. Eu fico bebendo água igual uma maluca, tipo, sai barriguinha de cocô, sai barriguinha de cocô. É horrível, assim. E...
o que eu fico maluco.
E as pessoas precisam entender, cara, porque às vezes a pessoa, sei lá, tem uma festa de aniversário e vai, come pra caramba, bebe pra caramba, no outro dia vai superar. E aí quer que o peso continue a mesma coisa, sabe? A pessoa tá totalmente inchada, totalmente retida e quer que o peso esteja mesmo.
Não vai
estar. Por isso que toda vez eu posto no meu Instagram, toda vez, em data comemorativa, assim, pós-datas comemorativas, Natal, não sei o que eu posto. Gente, relaxa. Finge que nada aconteceu, bebe água, volta pra alimentação normal, que daqui a pouco tudo sai.
Sim, isso, essa consciência volta. Que todo mundo tem que ter, né? Que não é que, ah, eu não quero que o peso suba, ah, se eu fizer isso, então o peso vai subir, então eu não vou fazer. Não, 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 é o contrário. Você vai fazer, você vai aproveitar, você vai curtir. O seu peso vai subir e depois vai ficar normal. É só não fazer isso todo dia, né? É só você não pisar na jaca todo dia. Mas pisou na jaca uma vez, calma, que vai voltar ao normal. Por isso que é bom você seguir uma alimentação regrada na maior parte do tempo. Porque quando você vacilar, não vai ser um vacilo, vai ser um pontinho fora da curva ali que daqui a pouco já volta. Né? Isso as pessoas têm que ter muita consciência de que as coisas vão, o corpo vai, altera e depois volta. E tá tudo bem. Por exemplo, vamos falar que a gente falou muito de ganhar peso, agora trocando pro lado de perder peso. Você foi numa festa à noite, numa balada, aí você ficou a noite inteira bebendo e tal. No dia seguinte, quando tu acordar de manhã, você passou a maior parte da noite bebendo, a bebida é altamente diurética, você não comeu nada, sabe, sei lá, até que hora você ficou em pé, mó tempão, suou e tudo. Quando você chegar em casa e acordar no dia seguinte, geralmente você vai acordar que nem uma tripa seca. Ainda mais se for... ainda mais se for um festival, tipo, vários dias de festa e tal, então é tipo, muita bebida, muito tudo. Época de carnaval, cara. Época de carnaval, você vai terminar o carnaval mais magro do que quando você começou. É inevitável. É inevitável. Muito eu sempre fiz isso uma vez no carnaval. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou secar pro carnaval. Aí eu me dei conta de que, não, mano. Já tem uns 2-3 anos. Aí eu me dei conta que, assim, não. Eu sequei
você
durante.
Você secou durante o carnaval,
assim,
né?
Eu cheguei assim. Eu falei assim, ah, quer saber? Você canta. Aí depois eu falei, não, mano, eu vou churriar no carnaval, eu não vou comer, não vou treinar direito. Eu vou é comer feito filho da puta. Aí eu comecei a comer, treinar e tal. Aí quando chegou durante o carnaval, primeiro dia de carnaval. Tá, beleza, fiquei de camisa, suave. Segundo dia de carnaval. Meu irmão, foda-se, já tava uma tripa seca já.
Eu gosto muito de festa eletrônica, né? Então, assim, é aquele negócio, começa... 10 horas de festa. Tu fica lá, cara, sem comer, bebendo água pra cacete. Que eu volto quando eu chego em casa, igual.
Deu um zumbi, sabe?
É, desidratado.
Falta uma múmia.
Que?
E é assim mesmo, é normal. E tipo assim, outra coisa que acontece menos extremo, vai, vamos botar aí, a pessoa começou a fazer restrição calórica, mais uma galera, tipo, eu e Matheus, assim. Começou a fazer restrição calórica e tal. Quando o abdômen começar a encaixar, começar a trincar, começar a aparecer, vai ter uma coisa que vai acontecer ao mesmo tempo, e que bate uma depressão fodida. O braço vai afinar também, filho. Então, se você treina, se você quer massa muscular, se você começa a fazer uma dieta de restrição calórica, você tem que saber que tudo vai afinar. Seu abdômen vai aparecer, mas o seu braço também vai afinar. Vai afinar, mas isso não é perda de massa muscular. É perda de glicogênio, é perda de água, é perda líquida. É uma perda que é com todas as perdas que acontecem muito rápido ou ganhos que acontecem muito rápido do dia para a noite ou dentro de uma ou duas semanas, isso dificilmente é gordura ou dificilmente vai ser massa muscular. Isso é muito provável que seja a glicose, o glicogênio que antes estava armazenado porque você estava comendo bem e agora começou a sair e junto por efeito osmótico começou a levar junto líquido, água, sódio.
Por conta própria, agora eu vou contar minha experiência e eu acho que vai servir, assim, de aprendizado para muitas pessoas. É uma coisa que aconteceu não tem nem muito tempo. Eu tava nessa de querer emagrecer. Eu já tinha perdido gordura. Só que quanto mais eu emagrecia, mais eu olhava no espelho e falava, cara, não é esse corpo que eu quero ter. Não sei o que tava acontecendo. Eu não tava entendendo essa relação de massa magra. E eu falava, cara, eu quanto mais eu emagreço, mais eu tô me sentindo flácida. Menos menos esteticamente estava me agradando. E aí até que eu conversando com um amigo meu já nutricionista, ele falou, Ju, você não acha que você está focando muito em perder massa magra sem ter... Sem, aliás, perder gordura sem ter massa magra. Os corpos que você vê aí, super magrinhos, que são todos assim, tem bunda, tem perna. A pessoa tem uma quantidade de massa magra absurda, assim. São anos de treino pra ter aquele corpinho ali que você acha que ela só emagreceu. E aí eu falei, cara, é verdade. Tipo, eu tô emagrecendo e eu não tenho músculo pra, assim, moldar Sim. o meu corpo, sabe? E aí eu falei, caraca, é isso. Tipo assim, eu não tenho que focar mais em perder. Agora eu tenho que começar a focar em ganhar. E eu me lembro até uma vez que quando eu fui no nutricionista, ele falou pra mim também. Ele falou, Ju, agora eu vou te passar essa dieta pra você perder gordura, mas você não precisa perder muito. Então, assim, não foca muito em aeróbico, não. Porque você pode ficar flácida. Porque você já tá fazendo uma restrição. Foca mais na musculação agora pra você tentar minimizar essa perda de massa magra. E na época eu fiquei um pouco confusa com isso. Falei, pô, mas ele tá me passando dieta pra emagrecer, perder gordura e não quer que eu faça aeróbico? E aí depois eu fui entender essa relação da massa magra e a composição Sim. corporal, né? Acho que vocês podem explicar melhor tudo. Isso.
Matheus, inclusive vou te perguntar, fazendo um link com o que a Júlia acabou de dizer, você que já tá trabalhando com consultório, deve ver isso todo dia, o tempo inteiro. Quando você pega um paciente falso magro, ou seja, tá com IMC de uma pessoa no peso, ok, talvez até magra, só quando você vai ver, tá com mais gordura corporal do que massa muscular. Você, nessa pessoa, você prioriza uma dieta hipocalórica ou uma dieta isocalórica ou uma dieta hipercalórica com a intenção de, respectivamente, perder gordura ou ganhar massa muscular? O que, que você quer fazer quando você recebe um paciente assim?
Tá, Ivan. Se tratando de consultório, né, como eu sou autônomo, trabalho em consultório particular, eu me atento muito a entender qual que é o objetivo do meu cliente.
Ai,
o que
tudo.
Ele espera alcançar. Porque assim, eu vejo que tem ocorrido muita falha de profissionais em, às vezes, por exemplo, pegar os parâmetros que são recomendados dentro da nutrição. Eu vou dar o exemplo que já foi dado. Ao IMC. Ah, então quer dizer que todo mundo que vai chegar no meu consultório, ele quer estar eutrófico, conforme o IMC? Ah, quer dizer que todo mundo que vai chegar para mim, ele quer estar com determinado nível de massa muscular significativo, igual a galera da maromba? Ou
Caraca,
quer dizer que
falou
todo
tudo,
mundo quer
Matheus.
Ficar magro? Então, assim, a primeira coisa que eu faço é ouvir aquela pessoa que está na minha frente. Igual aquela história que eu contei para você, Ivan. Eu estou procurando aplicar isso para tudo na minha vida. A pessoa mais importante na minha vida é aquela pessoa que está comigo no momento. Então, assim, quando eu estou com o meu cliente, ele é a pessoa mais importante para mim. Então, assim, eu procuro ouvir, procuro saber o que, que ele espera que eu ajude ele. Então, assim, se aquela pessoa, eu até mesmo, não é algo que eu gosto, por exemplo, de ficar impondo como parâmetro, mas eu sempre eu tenho o cuidado de perguntar. Eu falo assim, olha, tem alguém que você admira? Ou você tem uma foto salva no seu celular que você fala assim, eu gostaria de atingir esse determinado físico? Porque é no comum. Eu mesmo, como nutricionista, às vezes eu falo, nossa, que shape bacana, que corpo legal que esse cara tem. Ele tem um biotipo semelhante ao meu, eu acho que dá para eu trabalhar, se eu quiser, para chegar, alcançar nesse nível. Então, assim,
sim.
É comum isso, entendeu? Uma coisa, só que eu, como profissional, tenho que avaliar se aquilo que a pessoa está se espelhando, se aquilo que
é
ela tem como
possível.
Objetivo, exatamente, se é possível, dentro da realidade dela, das estratégias que ela pretende fazer, porque, às vezes, determinado biotipo ou performance que ela me mostra não está relacionado somente a estratégias nutricionais
sim.
e treino.
Bomba.
Né, tem muito mais
é
coisa
verdade.
Por trás. Então, tipo assim, eu tenho que ser honesto, eu sou muito franco com todos os meus clientes na hora que me proponho ajudá-los. Então, assim, eu falo, olha, isso aí a gente consegue atingir com alimentação, com treino, vai demorar, mas a gente consegue com foco. E, ao mesmo tempo, tem alguns casos que eu falo, não, isso aqui, se você não quiser ir para outras estratégias que não sou eu que vou te indicar, você não vai atingir. E outra coisa, nem vou entrar no mérito se o seu perfil genético vai te predispor a alcançar. E é comum, eu já atendi, né, principalmente adolescentes com 17 anos, que me chega com a foto tipo, de um cara que subiu no Mr. Olympia falando que pretende chegar igual, sabe? Então, assim, é algo desproporcional. Então, assim, eu procuro muito ouvir. Então, a minha estratégia, ô Ivan, eu não consigo padronizar essa resposta para você. Ela vai de encontro ao objetivo do meu cliente. Eu costumo falar, inclusive, que alimentação ela é muito mais do que uma forma de você nutrir alguém ou de auxiliar que ela chegue a determinado perfil estético. A alimentação tem o contexto cultural, tem o contexto emocional, tem a parte afetiva, né? Tem alimentos que só da gente sentir o cheiro e a gente pensar nele, a gente já lembra de um momento que a gente vivenciou, a gente já lembra de um familiar nosso que preparava aquele determinado alimento. Então, assim, tem todos esses aspectos a serem avaliados. Nem todo mundo que chega no consultório de um nutricionista quer ficar magro ou quer ficar forte. Às vezes a pessoa realmente só quer melhorar alguns parâmetros de saúde dela ou aprender a ter um estilo de... a ter um equilíbrio com relação ao estilo de vida que ela leva. Ela não quer se abdicar de ingerir o álcool do fim de semana, de participar de um churrasco do fim de semana, e simplesmente saber que de segunda a quinta ou de segunda a sexta ela pode seguir um padrão, né, alimentar mais saudável para ela ter esse prazer do fim de semana de participar desse tipo de eventos e ter né, associar o bem-estar físico ao mental. Então, eu sempre procuro ouvir o meu cliente e minha conduta sempre vai ser baseada em evidência científica e baseada naquilo que ele espera de mim.
Gente, palmas para esse depoimento. Não, perfeito, perfeito. Você falou tudo.
Mas, Matheus, a minha dúvida maior era o cara que tá, vamos colocar então um paciente, ele tá falso magro, tem um percentual de gordura alto, mesmo tendo um peso ok, tem uma massa magra baixa, e ele quer melhorar isso. Ele quer deixar de ser um falso magro, quer ficar, digamos, fit, né? Quer ficar fit. Sim. Com massa muscular e tal. Que você faz primeiro? Você reduz a gordura e aumenta a massa, ou você aumenta a massa para reduzir a gordura? Ou você mete uma dieta isocalórica... com mais proteína, como é que tu faz?
Tá, então vamos lá. Nesse perfil de indivíduo que você me passou, para ser sincero com você, eu, para conseguir ter essa modificação que às vezes ele espera de, né, de sair desse falso magro, de ter o aumento da massa muscular e redução da gordura corporal, sem eu ter que ficar fazendo modificações drásticas na alimentação, o primeiro auxílio que eu espero ter é do treinamento de força. Porque se não tiver o treinamento de força ali, eu vou ter que mexer ou para restringir calorias, para fazer com que aquele indivíduo reduza. Porque assim, pensando só na nutrição, a gente vai ter duas possibilidades de trabalhar com duas vias. Ou um planejamento para você promover anabolismo, ou um planejamento para você promover redução da gordura corporal. Pensando somente no contexto nutricional, sem inserção do exercício, sem inserção de estratégias farmacológicas, nem nada disso. Né? Então assim... Na alimentação, se eu pegar um indivíduo que somente está querendo modificar o hábito alimentar dele, não está disposto a fazer um treinamento, eu vou ter que focar em ou numa via do anabolismo ou numa via para redução da gordura corporal. Então, assim, nesse contexto, cara, eu iria ser sincero com ele, falar para tentar inserir o treinamento de força, porque aí, no caso, eu iria promover um déficit calórico pequeno, e adequar principalmente o consumo de proteína, porque se é um indivíduo que não treinou, ele vai ter um ganho de massa muscular significativo nos primeiros meses de treino. Então ele automaticamente vai ter uma maior demanda de proteína. Então assim, eu adequaria bastante o consumo de proteína, algo para 2 gramas de proteína por quilo de peso, pelo menos, para esse indivíduo iniciante. E faria assim, uma prescrição com déficit energético, mas algo... minucioso, em torno de 250 quilocalorias dia, entendeu? Seria, a princípio, sem levar todos os outros contextos que eu falei naquele discurso, seria
isso.
Concordo
totalmente com essa mesma, Matheus.
Eu tenho alguns pontos para falar aqui de tudo que o Matheus falou. A primeira coisa foi essa questão de ouvir. Eu acho que hoje em dia falta muito isso nos profissionais de saúde, ouvir o que a pessoa quer, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. A primeira vez eu fui um nutricionista e eu, assim, nitidamente eu falei, olha, eu quero emagrecer. E, tipo, eu não queria ganhar massa, não queria nada disso, eu queria emagrecer. E ele chegou e me botou uma dieta hipercalórica e, assim, por eu ter mudado como é que se fala? Eu esqueci a palavra. A qualidade da minha alimentação, eu realmente perdi um pouco de gordura, mas não era meu objetivo ter uma dieta hipercalórica naquele momento. Eu poderia ter acelerado alguns processos, entendeu? E aí, enfim, eu fui num outro nutricionista, ele fez exatamente a pergunta que o Matheus fez. O que que você quer? Qual o seu objetivo? Você quer ganhar massa? Você quer emagrecer um pouco antes? Perder um pouco de gordura para depois começar esse processo de ganhar massa? Então, assim, eu acho, eu acredito que tem muitos profissionais de saúde ouvindo, aí, alguns nutricionistas e tal, ou estudantes, que é o primeiro ponto é você ouvir. Exatamente, é ouvir o que a pessoa quer. É, o segundo ponto que o Matheus falou que é muito interessante também é ter metas alcançáveis, porque também já fui esse tipo de pessoa que me espelhava em pessoas que usam outros tipos de, né, de métodos que eu não vou usar. Então, então, assim, você às vezes tem uma inspiração de uma pessoa que, cara, vive para isso, literalmente vive para o corpo e, enfim, passa horas numa academia, segue a dieta à risca, sabe? Não sai nunca. E aí você que quer, tipo assim, ter uma vida social e tal, se espelhar numa pessoa dessa, é um caminho para frustração. Porque você, quando você entra num consultório de um nutricionista, você tem que ter em mente, assim, os seus objetivos e o que você vai precisar fazer para isso. Se você quer ter realmente um corpão volumoso e tal, você vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de muita coisa. E você vai ter que fazer muito por isso, você vai ter que passar algum tempo na academia, você vai ter que se dedicar realmente à sua alimentação. Talvez você não vai ter tanta recorrência assim de eventos sociais.
E vai passar muita vontade.
Entendeu? Porque vai passar muita vontade. Mas assim, é isso que você quer? Então vai com tudo, entendeu? Vai com vontade. Agora, se não é esse seu objetivo, se você só quer ter uma composição de corpo legal, quer melhorar o que você já tem e ainda assim manter a sua vida social, cara, não precisa ficar tão pilhado assim, entendeu? Dá pra você beber uma cervejinha no final de semana, é super possível. Mas aí você tem que, né, botar o seu objetivo junto com o seu, com a sua expectativa. Os dois têm que
caminhar. Eu acho que duas coisas legais de ressaltar aí, muito bom, Júlia, gostei muito do que você falou. É, também, o quanto da abdicação. E eu acho que a abdicação da diversão, do prazer, da comida gostosa e tal, ela vai, ou do tempo que você vai ter que passar mais na academia, eu acho que ela está diretamente relacionada com o quão rápido você quer ter o seu resultado, né? Se você tem pressa para chegar onde você quer, você vai ter que ser muito mais radical. Então, eu quero ganhar 15 quilos de massa muscular esse ano, ficar com o corpo mostra o corpo do cara lá. Se aquilo é viável, primeiro de tudo, se aquilo é possível, o cara que tá te acompanhando vai falar pra você, olha, isso é possível. Beleza. Mas pra fazer, tu vai ter que seguir a risca, vai ter que comer de tantas em tantas horas, tanta quantidade, porque senão você não vai dar conta pra distribuir isso no seu dia, e vai ter que malhar todo dia, tal tempo, vai ter que descansar tanto, vai ter que fazer tudo contado pra poder encaixar naquele tempo. Faz sentido para um atleta, para um competidor, seja ele de qual modalidade for. Ele vai ter que bater peso, vai ter que bater composição corporal, vai ter que bater performance.
Exatamente. Ele gosta de fazer
São
isso.
Pessoas que vivem para
isso.
Agora, se você é um indivíduo normal e você começou fevereiro, tá? Porque o ano só começa depois do carnaval, não é mesmo? Você começou fevereiro, você tá querendo. acabou o carnaval, nossa... Não consegui cumprir meus objetivos do ano passado e tal, esse ano eu quero chegar. Cara, você tem praticamente um ano pra poder se preparar, então não tem por que você ter pressa, não tem por que você chegar e ficar contando tudo e deixando de fazer tudo. Cara, vai com calma, mas vai direito. Vai com calma, mas vai direito.
Ó, dieta é como se fosse uma viagem, vamos fazer uma analogia aqui. Você tá num lugar X e você vai pro lugar Y. Você tá de carro. Se você quiser, você pode chegar nessa viagem... Calma aí que eu tô montando a analogia, tá? Você pode chegar nessa viagem em 3 dias. Vamos supor. Mas você não vai aproveitar tanto a viagem. Você não vai poder parar em lugar nenhum. Você vai ter que ir direto. Vai de carro direto, não vai parar, não vai conhecer nada. Vai direto, vai do X até o Y em 3 dias. Mas, em compensação, você também pode chegar no destino Y... em 5, mas aí você vai dar 2 paradas, e essas 2 paradas vão ser fundamentais para você aproveitar melhor a sua jornada. E aí é uma escolha, é a mesma coisa da dieta, você pode chegar no seu objetivo muito mais rápido, mas é isso que você quer? Você quer abdicar de tudo que você gosta, de, enfim, de uma maneira drástica, você precisa...
Sim.
essa analogia que eu sempre faço. Essas paradas, às vezes, são importantes até para você valorizar mais a sua jornada.
É uma ótima, é uma ótima analogia.
Eu particularmente, mas acho muito.
É uma ótima analogia, eu gosto. E assim, eu vou até fazer um contraponto aqui para as pessoas que querem, de fato, o negócio rápido. Porque eu vou ser bem sincero: para alguém que está no fundo do poço, entre aspas, digamos assim, alguém que está com um físico totalmente zoado, que odeia o corpo, e tipo, eu já tive nessa época, eu não era tipo gordo, obeso, não, mas eu tinha um físico que eu detestava, eu era um falso magro, assim, que eu detestava o meu físico, e eu tava alucinado, louco, da cabeça para mudar logo, para eu poder me olhar no espelho e ficar feliz, para eu poder ir para a praia, poder tirar a camisa sem vergonha. Então, tipo assim, eu tava louco para mudar. Então, sabendo disso, eu fiz, assim, radical. Claro, não tomei nenhum tipo de hormônio, veneno, droga, nada do tipo. Mas, assim, eu fui radical. Eu cortei tudo que, tipo assim, né, era desnecessário na minha dieta. Fiquei com o essencial, treino, 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 dieta, dieta, dieta. Deixei de sair com o pessoal. Deixei de comer coisa gostosa. Deixei mesmo, sabe? Tinha vezes que eu ia sair, ia escolher um restaurante mais de boa pra eu comer. Ou ia nem comia, sabe? Fui radical. Mas eu fui radical durante... Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi um ano radical, com alguns momentos sem ser radical ao longo desse ano. Mas assim, eu passava tipo um mês, dois meses direto focadão. E isso pra mim, naquela circunstância que eu tava, foi importante. Porque eu precisava me livrar daquele, sabe, chegar no nível que eu queria logo pra poder me sentir bem. Então, é, isso que a gente fala não é fazendo juízo de valor. É só mostrando os dois lados. Ou vai ser um tempo de abdicação muito forte e para chegar num objetivo mais rápido, ou você vai mais lento, aproveita melhor. E assim, mais aconselhável é o mais lento, porque você aprende com o processo. Então você vai chegar no final e você vai saber manter aquilo que você chegou, aquilo que você conseguiu.
É, eu também, eu tenho mais essa linha de raciocínio, que assim, o mais lento você começa a observar melhor o seu corpo, as suas vontades. Às vezes você começa o processo com um desejo e depois você termina com outro. E sempre lembrar de uma coisa, gente, a nossa expectativa é sempre maior, sempre cresce. Então assim, às vezes você pensa num objetivo, você vai lá, chega no objetivo e depois você tem outro objetivo. Então são objetivos que nunca acabam, são metas que nunca acabam. Então eu sempre tento ter muito cuidado assim ao falar sobre isso, porque às vezes você tem um objetivo que talvez você nunca chegue, assim, você nunca tem um, assim, a pessoa sonha com um físico que talvez ela não chegue.
Por N motivos.
Então você às vezes aprender a gostar disso tudo, de fazer isso tudo, te livra de uma frustração futura. É, e você, cara, eu acho que não tem nada mais reconfortante do que você... Você pode estar não satisfeito com o seu corpo completamente hoje, mas você se olhar no espelho e falar, olha, eu gosto do meu corpo, eu vou fazer de tudo que eu posso para melhorar ele, já é um passo para evolução, assim, e para manter. Porque perder peso, vamos ser sinceros aqui,
perder peso é muito fácil.
Né? É muito fácil. O difícil é você manter depois.
Ganhar massa muscular.
Então, não acredito que estratégias muito, assim, expressivas, rápidas, depois você pode...
Concordo.
É não conseguir manter, entendeu? Então, eu acredito que devagar sempre.
Eu acho que o ideal seria o devagar sempre, mas aí entra naquilo que o Matheus falou da individualização, né? Às vezes, o paciente, cara, que ele precisa...
Só fazer um adentro na sua fala, Ivan.
Eu estou sentindo uma treta!
É, assim, na verdade, eu não trabalho com nutrição comportamental, né? Eu sou um cara, para falar a verdade, até bem mais técnico, mas eu acho interessante... até mesmo alguns questionamentos, algumas reflexões. Eu já, né, mencionei em outro podcast, eu também gosto dessa parte mais filosófica. Então, assim, igual você mencionou a respeito da sua preocupação, por exemplo, com o seu corpo. Por exemplo, eu acho que você mencionou, foi mais ou menos assim, eu queria ter um corpo que eu podia ir na praia e me sentir legal. Assim, não é uma crítica a você, é uma crítica a esse tipo de pensamento, na verdade, que eu, inclusive, já sofri bastante com isso também. Não, na verdade, assim, eu postei há um tempo atrás, até mesmo um meme, né, brincando nesse sentido. É como ter um corpo de praia. Aí a resposta era, tenha um
corpo
e vá à praia, exatamente. Sim. Então, assim, eu não sou hipócrita de falar que obesidade não é um problema. Não é assim. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, até mesmo na reflexão. Obesidade, excesso de gordura é um problema. Não é só caráter estético. O aumento do tecido adiposo está associado com o aumento de doenças crônicas. A expressão de citocinas, né, de compostos ali pelo tecido adiposo, ela induz uma maior inflamação. Então, assim, tem problema, sim, indivíduos que vão, né, são obesos, sofrem com sobrepeso. Só que, igual você falou que não era o seu caso, você não era uma pessoa que estava... Né,
não era obeso, não era sobrepeso.
Você não era sobrepeso, não era obeso, né? Então, assim, era mais uma questão estética mesmo que te incomodava. Então, acho que, será que nesses casos, o que as pessoas têm que fazer é, por exemplo, reduzir o percentual de gordura, é ter um corpo mais estético para se enquadrar no padrão que ele enxerga que a sociedade é... julgue como adequado para ir à praia, ou o que ele deve fazer, ao invés de fazer oxidação de gordura, é fazer oxidação do estilo de pensamento, entendeu?
Então, eu entendo perfeitamente, acho inclusive que isso é o tipo de coisa que deve ser muito, pode ser trabalhado, né, com psicólogo, ou se a pessoa tiver uma cabeça boa, sei lá, né, ela se conseguir se analisar, tiver uma capacidade de autoanálise muito boa, ela tenta trabalhar isso consigo mesmo, refletindo e tal. Mas convenhamos também que vai ter aquela pessoa que realmente não vai querer mudar. Tipo, era o meu caso. Eu queria ter
um físico. Eu falo assim,
sabe? Eu queria chegar naquele objetivo e eu tava muito incomodado. Então, naquele contexto, pra mim, foi viável. Agora, eu concordo com você
totalmente. Assim, é algo
vai ter gente que vai querer um negócio e que às vezes não é viável, ou que às vezes a pessoa não tá com a disposição pra fazer aquilo, pra chegar lá. Então, devido a essas circunstâncias, é melhor que a pessoa faça um trabalho daquilo que você disse, de o que se dá pensamento para poder alinhar as expectativas e conseguir se sentir confortável do jeito que ela é.
Sim, eu vejo
isso,
na verdade.
Eu amo podcast, gente, porque eu vejo... falar para vocês, eu gosto dessa parte comportamental.
Pois é. A questão é a seguinte: eu acho que às vezes as pessoas elas tentam. Migrar um pouco o prazer. Por exemplo, elas deixam de ter o prazer em ir à praia com o corpo que tem, para, por exemplo, se satisfazer ou tentar criar uma expectativa num prazer em atingir um determinado corpo para conseguir ir à praia, entendeu? Na verdade, aonde que está o prazer? O prazer está em ir à praia e curtir o momento, ou o prazer está em atingir o corpo para ir à praia? Ou ambos,
na
verdade.
Perfeito.
Então, assim, na verdade, eu acho que é uma inversão de prazeres. Às vezes a pessoa, ela tá focando no objetivo errado, entendeu? Mas assim, tudo que é feito para te proporcionar prazer, se é para você ser melhor, é válido. Igual você falou, eu me senti insatisfeito, então por isso eu decidi mudar. Logo, é para você ser o beneficiado, é para te fazer bem. Entendeu? A minha problemática, às vezes, vai com aquelas pessoas que se privam do prazer principal, que no caso é o ir à praia, é o desfrutar aquele momento, por conta de algo secundário, entendeu? Que não é o fundamental.
Sim.
Total. Nossa, Matheus, você tá perfeito hoje. Você é perfeito. Lembre-se disso.
Mudar de nutrição para filosofia, né?
Isso é uma coisa que eu até vou fazer um desabafo aqui, que eu fiz um vídeo esses dias, pensando em peso corporal quarentena, falando, né, que, cara, tá tudo bem se você ganhar um pouco de peso na quarentena. A gente tá passando por uma pandemia, assim, acho que ninguém esperava por isso, acho que ninguém sabe se portar num momento desse, né? E assim, como o Matheus falou, a comida, ela tem um valor sentimental, ela conforta muitas vezes, né? Às vezes até não, às vezes você come mesmo por ansiedade, por N fatores. Então, assim, tá tudo bem se você ganhar um pouco de peso. Ainda mais falando de pessoas comuns, assim, que às vezes fazem dieta, assim, às vezes pelo bem-estar, ou nem pensa muito numa composição corporal muito evoluída. Tá tudo bem. E aí, gente, vieram várias pessoas fazendo vídeo contra, falando que não tá tudo bem, que não sei o quê, que não sei o que. Eu falei, olha, é porque eu acho que tá uma inversão de valores hoje muito grande. Porque às vezes a pessoa é da área da saúde, se imagina num corpo, né? Tipo assim, vive pra isso, né? Se dedica real pro corpo e tá tudo bem, cada um faz o que quer da vida. Mas espelha isso no paciente, espelha isso em outras pessoas e espera que todo mundo tenha o corpo que a pessoa deseja ter. E não é bem assim. Foi como o Matheus falou, nem todo mundo quer ter um corpão, quer ter massa magra pra caraca, nem todo mundo quer, sabe? Então, às vezes, a pessoa tá com desejo ali de melhorar a alimentação dela, só isso. Melhorar o padrão de alimentação dela, melhorar o estilo de vida dela. E aí ela vê uma pessoa que ela se inspira, um nutricionista, um médico, alguma coisa que ela se inspira, chegando e massacrando ela no momento de pandemia, falando, ó, você não pode ganhar peso, você tem que levantar, ficar levantando peso em casa, você não pode comer, você não pode assistir lá.
Tá
você
louco.
Gente, que inversão de valores horrível, sabe? Que é transformando a alimentação num negócio assim...
acho que uma burocracia horrível. Que tá por trás disso. É uma pessoa querer impor a verdade dela à outra, né? Isso é horroroso.
Exatamente. E pior, essas mesmas pessoas que falaram isso, que foram contra tudo que eu falei, postam um final de semana bebendo cerveja, comendo bolo de chocolate e quer falar pros outros que não pode.
Uhum.
Tá entendendo? Ah, vou te falar.
Fica bolado.
Não!
Mas... fazendo um link aqui com o que a gente estava falando antes, que o Matheus começou e a Júlia aproveitou e desenrolou em cima, que era aquilo que o que a pessoa chega no consultório querendo e você tem que saber alinhar aquilo, aquele desejo que ela tem para o objetivo dela, né? Você poder atender o que ela deseja. Aí acho que entra uma parte muito importante no profissional da saúde, que tem que saber educar o paciente no sentido de que você quer chegar nesse corpo. Por exemplo, Júlia chegou no consultório falando, eu quero emagrecer. Aí, nessa hora, você tem que ser um pouco investigativo, talvez um pouco... um pouco investigativo, porque você vai chegar, você vai ter que ver, você quer emagrecer ou você quer chegar no corpo tal, né? Meio que misturando tudo que a gente já disse aqui. Porque emagrecer, no caso da Júlia, quando ela estava com 52 quilos, era totalmente diferente dela chegar no corpo que ela tá hoje, por exemplo. Se o seu emagrecer, exatamente, na verdade, não era emagrecer, era chegar no corpo que você tá hoje, isso é papel do cara que tá te atendendo a falar pra você, olha só, se você quer ficar com o corpo daquela menina ali da revista, você não tem que emagrecer. Você tem que ganhar massa, você tem que fazer outra coisa, você tem que entrar na academia, você tem que, sabe, você tem que traçar a estratégia baseada no que a pessoa verdadeiramente quer. E não no que ela te mostra ali na hora. E quem vai ter que fazer toda essa investigação é o cara que está te atendendo. Ele vai ter que ser sagaz para poder perceber isso. Porque se você simplesmente ouvir o paciente falar, eu quero emagrecer, e você simplesmente baixa, faz uma dieta hipocalórica para ele, daqui a pouco o cara está ficando sarcopênico, sem massa muscular nenhuma. Entende? Yes.
Pois é. Ainda tem gente que fala que nutrição é só contar calorias. Ainda tem que ouvir isso. Pois é, falou tudo, Ivan.
Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa conversa, que tenha acrescentado para você no seu dia, na sua semana, na sua quarentena. Não vamos ficar tão preocupados assim em ser tão rigorosos com nós mesmos. Relaxe um pouco, que está todo mundo vivendo um momento atípico. Entenda esses objetivos. Entenda
temos
que existem várias.
Temos
a vida inteira, existem variações no percurso, a vida, nenhum objetivo na vida, assim, é uma linha reta, é sempre uma estrada cheia de curva, pra cima e pra baixo, o tempo inteiro. Então, vai com calma e vai
dieta, é aquele negócio,
sem neurose.
Dieta é isso aí, dieta é uma viagem, aproveite o caminho. Lancei!
Lançou assunto do Instagram lá.
Beijinho, gente. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Um abraço.